Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos de volta aqui com vocês neste programa 307. Olha, você que tá chegando agora vai ter só um pouquinho de trabalho, tá? Porque são 307 oficiais, fora o nosso Fique em Casa, então você tem bastante coisa para ouvir. Começa a ouvir de do mais novo pro mais antigo. Sei lá o que eu ia falar, ia sair meio errado, mas é isso. Então você tem bastante coisa para ouvir e também para comentar, que você já sabe que pode fazer isso lá pelo arroba Não Me Critica no Twitter, no Instagram também, tem o site nãomecritica.com.br. Você pode ouvir a gente por várias plataformas aí que você também já sabe, encontrou a gente, tá bom? Mas não deixa, tem o Facebook também, se você ainda usa isso, você também pode comentar
Facebook.
Lá.
Facebook, que
conhece
é isso?
Conhece o Matheus? Mentira, não sabia?
Não é da época do Matheus.
Não.
Não é Facebook. Da sua época, Matheus, não é. Você sabia que ele veio
lugar
depois?
Pra fazer... É um lugar pra fazer perfil de casal, vamos lá.
Eu não.
Ai, não faz isso não, não faz isso não. Mas ele veio depois do Orkut, Matheus, olha isso, você também não conhece, né?
Orkut, vagamente, assim, já ouvi falar.
Não é uma fruta, era uma rede social.
Tá vendo? Tá, bom, entendi. Mas... Eu achei que só tinha Instagram mesmo.
Não, tem também Facebook. Aí você pode, a gente tem inclusive uma página, um grupo lá, né? Tem também a nossa página no Facebook, que é Tudo Não Me Critica. E é isso aí, pode ir lá, a gente espera muito por vocês. E no Instagram...
Sim, gente, e também vocês que estão perguntando, tá pra vir também a página no OnlyFans do Não Me Critica.
Ah, sim, mas vai ter nudes?
É, assine e você verá.
Ai, eu também.
Eu já dei spoiler, mas é isso, gente. Quem quer, quem não quer, foda.
Da Mariana. Ai, vai ter.
Que sensacional.
Gente, eu tô encantado com a vida do OnlyFans. É muito dinheiro, tá?
É em dólar, meu mozinho.
Por mês.
Vocês não sabem quanto que eu tô fazendo banho por mês, né? Eu tô tirando minha renda de lá.
Mas, então assim, já que o podcast não dá dinheiro, né? Vamos para outras mídias, então. E aí, eu tô aqui, Thiago Arzacon, não estou no OnlyFans, não pretendo ir, tá? Vou continuar aqui mesmo.
Moralista!
Não, gente, é porque eu sou muito acanhado, sou muito envergonhado. Então, é isso, eu estou aqui, também está aqui comigo, não no mesmo espaço, porque nós estamos em quarentena, olha! Não se esqueceu disso, né? Mas ela também tá lá no estúdio dela, Mariana Perialdi.
Beijos, olá, boa tarde, bom dia, sei lá que hora você tá ouvindo isso aí. Beijo no seu coração. O
que houve, Mari?
Foi uma despedida com um oi. Sei lá.
Gente!
Só aceita no seu coração, ok?
Mariana não está bem.
Tá tudo bem, gente.
Mariana, what's my name?
Eu tô com fome.
Taurina com fome, não.
Bom,
tá dando um momento ruim. Delicado, um momento delicado.
Então tá. Tá aqui também Heitor Gomes.
Giovanna Calahara, a cascavel do Piauí.
Sim, gente, é isso. E também Matheus Benevenuti.
Oi, gente, um beijo na vida de todos vocês, que vocês sejam iluminados por esse dia maravilhoso.
Gente, eu não estudei a mesma pauta que vocês, não tô entendendo.
O meu bichinho mordeu o Matheus.
É, não tô entendendo essa pauta.
Ah, não, né? A pauta tem que ser, tipo, trevoso. Um dia bem trevoso pra você.
Isso.
Halloween,
um
caralho.
Um dia pra vocês.
Spooky, spooky.
Ai, gente, a gente podia fazer um programa de Halloween. A gente já fez um programa aqui, né, com os outros participantes.
Adorei.
Que a gente tirou fotos com vela na mão, tudo escuro. Fizemos
um pentagrama no chão.
Isso.
Né?
Inclusive, gravamos até um vídeo pro YouTube, tá bom? Com essa coisa maravilhosa aqui.
Escola de atores Wolf Maia, tá achando o quê?
5 visualizações. Mas ok, então é isso pra vocês aí do outro lado. Estamos aqui a postos. Vamos falar sobre um tema bem interessante que talvez você aí, querido ouvinte, nunca tenha percebido. Ou tenha percebido e não tenha entendido o que estava percebendo. E aí ficou com aquilo. Tinha alguma coisa aqui nesse personagem que eu não entendi. E de repente nós vamos te ajudar agora a falar sobre isso, né? E para ajudar, claro que nós temos mais um convidado. Temos um convidado nesse programa de puro luxo, né? Ele que chique. Sabe... chiquérrimo, ele que sabe tudo, né? dos personagens, né? Dessa sétima arte. Né?
Vinhos. Ele vamos. Que traz conteúdo de qualidade pro YouTube.
Isso, pro YouTube. Champagne.
Traz cultura pra esse povo.
Exatamente.
Acadêmica.
É com muita alegria que o Nome Critica chama. Eu vou chamar Ora Thiago. É assim mesmo, né, Thiago?
O pessoal me chama assim também.
Então tá. Ora, Thiago. Meu xará.
Como você quiser chamar.
Meu xará.
Muito prazer. É um prazer estar aqui. Aqui conversando.
Thiago, que você bom. Tá com a sua taça na mão?
Eu tô com um cafezinho na mão.
Ah, eu adorei aquela taça vermelha. Eu acho
mas que o cafezinho tá na taça vermelha, né?
Por favor. Não, eu não vou revelar. Vai ficar pro imaginário subjetivo de vocês.
Muito bom, seja bem-vindo, fique à vontade aqui com a gente. E vamos
muito
falar.
Obrigado.
Vamos falar bastante sobre esse mundo complexo que é a construção de um personagem, né? E como a visibilidade LGBTQIA+ está inserida nesse contexto e parece, e aí ajuda a gente, Thiago. Que os vilões acabaram tendo um pouco mais de espaço para ter o público LGBT. E é um pouco disso que a gente vai falar. Como o público está inserido nesses personagens e como eles passeiam por ali. E o que isso quer dizer. Qual é a mensagem que pode estar ali por trás e que muita gente não passa despercebido. Mas que a gente não deixa passar nada. A gente vem aqui e fala, não é? Como você vê, assim, você que acompanha, de repente, mais do que a gente aqui, esses personagens, essas construções, como você vê isso nos últimos tempos, assim, pegando lá atrás como era a construção de um vilão e que tinha alguma linha, né, LGBT, e agora como você entende que essa trajetória é feita?
Nossa, pouca coisa, né, pra responder?
Enem 2020.
Tudo, não, mas
na verdade, só é o programa inteiro.
Tudo,
né?
Só tudo?
Só paga. Tudo.
Só tudo, né?
Thiago, cara, nossa, só explica o seu canal, que você fala sobre esses assuntos. Só pra dar uma situada.
Beleza. Eu tenho um canal no YouTube. Meu nome é Thiago, né? O nome do meu canal é Ora Thiago. E eu falo sobre cultura pop, eu falo sobre cinema, eu falo sobre série, eu falo sobre quadrinhos, eu falo sobre novela, tudo que tem a ver com ficção e um pouquinho a mais aí. Eu gosto de falar das histórias que a gente conta, das histórias que as pessoas contam, das histórias que a humanidade conta, e como essas histórias estão relacionadas com a vida da gente. É basicamente o meu mote, assim, do meu canal, é o que eu tento fazer, até quando eu faço um vídeo mais besta ou quando eu faço um vídeo mais aprofundado num assunto específico. Então eu gosto de olhar pras histórias, então eu sempre comparo uma história com outra, e aí eu vou lá pro conto de fada, e aí eu vou lá pra uma lenda de alguma coisa, sei lá, africana, indígena, tipo assim, faço um paralelo de algumas coisas. Eu estudei audiovisual, né, eu sou formado em rádio e TV, e eu estudo essas coisas, eu estudei, enfim, estudei semiótica, essas palhaçadas assim, que as pessoas estudam quando falam de visual. Eu estudei, eu gosto de estudar sobre essas coisas, eu gosto de pesquisar essas coisas, então eu tento trazer um pouquinho da minha vivência acadêmica de audiovisual pro dia a dia, pra cultura pop mesmo, pra coisa mainstream, principalmente coisa mainstream. Que são as coisas que eu falo mais, né? Então eu gosto muito de falar de novela da Globo, que geralmente é um tema. São temas que são meio. Geralmente a galera mais cinéfila, vamos dizer assim, dá uma desprezada um pouco, olha, tem um olhar meio torto. Eu gosto de falar das coisas que tem a ver com a minha vida, com a minha vivência. Então por isso que eu falo muito de novela da Globo, porque a minha infância inteira eu assisti novela da Globo. Então tem muito a ver com a minha percepção de mundo, para o bem ou para o mal, foi muito construída por isso. filme da Disney, né? Então tem muito a ver com coisas que da minha infância. Então, filme da Disney eu sempre assisti muito, quadrinho de super-herói eu sempre li.
E Thiago, eu gostava
cinema
muito.
Cinema mesmo, assim.
Eu gostava Diga. Muito da forma que você escrevia, porque eu, tipo, já acompanhava no Twitter antes de ser um canal, antes da porra toda. Uhum. E aí, era muito engraçado, porque você era meio low profile, né? Tipo, não dava pra ver a sua identidade direito. E era muito engraçado que você captava as referências de um ser que não tinha uma cara, assim. Era muito isso. Eu fazia uma construção de imagem sua. Aí, quando chegou o canal, era muito estranho pra mim te ver como uma pessoa que existe.
De repente eu existo. Bom, nem eu sei se eu existo de verdade. Às vezes, né? A gente tá aqui, né? Estamos existindo ou não. Mas é isso. Eu gosto muito de falar dessas coisas. Eu gosto muito de falar de cultura pop. Eu gosto muito de falar de ficção e de cinema e de séries de TV. Toda vez que, assim, que alguém me pede pra falar de uma coisa específica, seja pra um vídeo ou pra um roteiro que eu tô escrevendo, eu sempre acabo fazendo uma grande mistura, assim, eu vou falar disso aqui, aí eu misturo com outra coisa que eu vi, porque isso me lembra.
Né?
Então eu sempre faço uma mistureba, é sempre meio caótico. Meus vídeos são mais no formato de ensaio, então eu tenho meu cronograma de postagem é meio irregular, então às vezes eu passo um mês sem postar.
Mas é porque precisa de muita pesquisa, né? Os seus vídeos são muito
baratos. Tem muita produção, né?
Aí eu, às vezes, eu consigo fazer um vídeo curtinho e aí eu posto. É sempre irregular, então eu já comecei a educar. Acho que mais no começo do canal eu me preocupava mais em postar toda semana. À medida que eu fui entendendo a linguagem e me ficando mais à vontade, eu consegui me permitir mais essa irregularidade. Tipo assim, agora eu vou ficar focado nisso aqui e aí eu só vou sair daqui quando eu terminar isso. E aí vai, sabe?
Agora eu só saio daqui quando eu for uma digital influencer.
Diga!
O que eu acho mais incrível, assim, tipo, me atrevo a dizer que eu acho que é o mais incrível do seu trabalho, é que você pega uma terminologia super academicista, assim, que não é de acesso tão fácil, e você traz uns exemplos práticos que todo mundo consegue entender, né? Você populariza os termos e tudo mais.
Eu tento, né?
Consegue!
Obrigada! Não, é que é uma questão que eu tenho, que é menos rigor acadêmico, assim, eu acho que eu não tenho tanto rigor acadêmico porque eu não estou fazendo uma dissertação, né? Eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, então acaba que... eu vou explicar isso aqui, e assim, se eu fosse fazer com um pouquinho mais de rigor acadêmico, assim, eu deveria explicar isso aqui também. Mas como eu não tenho rigor acadêmico, porque eu tô fazendo vídeo pro YouTube, aí eu faço foda-se, sabe? Assim, eu não preciso entrar nesse assunto aqui, porque é muito difícil, e eu não quero mesmo. Então, assim, tem um pouco são questões muito difíceis, né? Então, por exemplo, tem vídeo que eu falo de semiótica, e eu falo assim, cara, eu nem sei se eu entendo semiótica direito, quanto mais eu vou explicar isso aqui. Então, eu vou explicar esse pedaço aqui, que esse pedaço aqui eu consegui entender. Então, o resto aí eu vou... Então, acho que é um pouco disso. Tem essa coisa de popularizar o conteúdo acadêmico, ele tem... É uma via... Como é que chama?
De mão dupla.
Não sei se é uma via de mão dupla, mas, assim, tem suas consequências, assim. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim. O lado bom é que, realmente, assim, acho que dá pra explicar algumas coisas e tudo mais. E o lado ruim é que, de uma forma ou de outra, você acaba esvaziando um pouco, assim, pra poder... em nome da clareza, em nome da popularização daquilo ali, você acaba esvaziando um pouco, assim. Então é uma coisa que eu tenho um pouquinho de medo, às vezes, quando eu começo a entrar muito. Eu penso, será que eu devia estar falando disso agora?
Mas, sinceramente, eu acho que o equilíbrio que você atinge on point.
Obrigado. Não, eu tô nem falando de humildade, no sentido de humildade, mas mais de, tipo assim, tem que... Às vezes eu fico... O que eu quis dizer, assim, é que às vezes eu até tenho medo de falar. Será que eu deveria falar? Porque, assim, eu não sou pesquisador, sabe? Assim, eu estudei lá atrás, assim, mas eu não sou acadêmico há muito tempo.
Entendi.
Então, assim, aí eu fico assim, tem tanta gente estudando isso há muitos e muitos, muitos anos, e aí eu parei um mês pra ler isso aqui. E aí eu tento dar, tipo, mostrar assim, ó, tipo, eu entendi isso aqui, estou explicando isso aqui, mas ó, eu não sou especialista nisso aqui.
Mas o foda é que você faz as pessoas chegarem ao raciocínio que você chegou. É real. Você consegue mostrar.
Isso aí é bom, porque realmente a intenção é essa. Tipo, ó, eu pensei isso aqui, e eu cheguei nisso aqui pensando nisso. Espero que vocês consigam chegar também.
E o YouTube, é bem complexo, né, Thiago? Porque tem de tudo ali assistindo, né? Então, é um peso que você acaba trazendo pra você. Complicado, acredito eu, porque tem pessoas que não entendem nada, tem pessoas que entendem muito, então deve ficar, pô, será que eu falar isso? Mas tem gente que estudou mais, então vai gerando uma pressão em você, né?
Às vezes eu me sinto um pouco pressionado nesse sentido de... será que eu devia falar, tá falando disso, assim, será que eu... E aí, ou passar a imagem de que eu tenho uma autoridade pra falar disso, quando eu não necessariamente tenho.
De ser uma grande formadora de opinião.
E aí, porque é isso, assim, se você for ver na academia, a academia tem um rigor que você tem que colocar de onde você tirou essa informação, porque alguém vai replicar essa informação, e aí de onde essa informação surgiu? Você tem que dizer de onde ela surgiu, né? E aí no YouTube já, né, não tem esse rigor todo. Eu tento ter, eu coloco as coisas que eu li, eu coloco as coisas que eu citei e tal. Não é de qualquer jeito, eu pesquiso muito pra fazer as coisas, né?
Não, e como eles falaram, você faz de uma forma muito bem mesmo, é impressionante. A gente acaba entrando onde, e alcançando onde você gostaria... e eu acho que isso é o brilhantismo, né? Eu acho que é isso que dá o aval no seu canal, né? E até pra você mesmo. Você com você mesmo, pô, a galera conseguiu alcançar, porque os comentários estão lá pra te ajudar, né? A galera, né? Então, alcançar onde eu queria, rir onde eu queria que rissem, entenderam as conexões que eu fiz. Eu acho que isso é muito legal. Olha, você que não entendeu como achar ele no YouTube, é youtube.com/orathiago, tá? O-R-A e Thiago com TH igual o meu, que é a melhor forma da grafia Thiago, né?
Isso, é com H mesmo. Isso mesmo.
Mari, você...
Ora Thiago, eu tô em todas as redes sociais, eu tô como Ora Thiago.
Muito então, bom. A Mari queria falar, Mari.
Fala.
Não, só que eu super entendo, né, que você fique assim preocupado, de tipo, ai, será que eu tô falando certo, ou será que eu tenho embasamento pra falar, ou será que eu vou também entrar numa coisa muito profunda aqui? Mas eu acho que também esses temas que você aborda de cultura e assim, em relação com ser LGBT e tudo mais, também são coisas que não são muito faladas. Eu acho que assim, também, a gente ainda, tudo bem, tem muitas pessoas estudando isso atualmente, isso é muito legal, mas a gente ainda não tem tanta informação quanto poderia sobre estudos de gênero, sobre como isso é retratado na cultura popular, como isso afeta a visão da sociedade, né? E isso é muito importante, porque, cara, bem o que você falou, a novela, ela influencia a opinião da sociedade brasileira, sabe? Sim, então é uma coisa importante de se falar, mesmo que não seja cult, sei lá, sabe?
Eu acho que pode ser cult. O mais importante também é uma pessoa gay falando sobre...
gay!
Sabe, né, porra?
E uma inserção de coisas gays que foram jogadas na nossa cara e não foram trabalhadas, assim. A gente não tem um pensamento aprofundo sobre elas. Então é muito importante alguém como você vir resgatar e mostrar, sabe?
Ai, obrigado, gente. Vou ficar me achando.
Babação de ouro. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você.
Arquivo confidencial.
Gente, ele tem que responder a minha pergunta, que é quase...
É verdade, tem uma pergunta.
Mas eu quero um gancho dessa pergunta do começo mais simplificado, sem ser redação do Enem. Eu queria saber se, na sua infância, crescendo, você percebia que a maioria dos gays que a gente assistia eram afeminados ou tinham traços que eram gays, sei lá.
Sim. Ah, eu percebia super. Embora que eu não percebia, porque quando eu era criança eu não sabia que eu era gay. Mas eu não... Mas eu percebia, assim. Era uma coisa falada, assim. Então quando você via o Rei Leão, você via o Scar ali, né? Tipo assim, esses caras aí, hein? O Jafar, assim. São muitos vilões, né? Tipo, o Eire das Meninas Superpoderosas. Tipo, tinha muitos exemplos. E o motivo dessa... desses personagens aparecerem desse jeito, é pra ficar claro, não é pra ficar no ar, assim, é pra ficar claro, assim, o motivo desses personagens se comportarem dessa forma é porque eles precisam despertar alguma coisa na gente, assim, é o código que o audiovisual usa pra dizer, ó, isso aqui é um vilão, De alguma forma, ficou construído na ideia da pessoa de que fugas do, dos padrões de gênero são coisas perturbadoras na, na sociedade. É. E isso é um processo que foi construído, né? Você tem o... Por causa do... Tem um negócio do, em Hollywood, do começo do século XX, que chama Código Reis. Eu tava... Tô com isso na cabeça porque eu acabei de fazer um vídeo mais ou menos sobre isso. Que não é sobre isso, mas eu falo sobre isso. Eu acabei de gravar ontem.
Spoiler.
E esse código... Esse código Reis, ele era... É, se escreve H-A-I-Y-S. É, era, uma, era, uma, era um código de normas e condutas que os filmes tinham que seguir pra... Pra poder serem aceitos, né? No, é, tipo, tinha um, o filme era lançado com um selinho de aprovação. Esse selinho foi aprovado pela Associação do Cinema. É, e aí, pra poder esse, esse filme ganhar esse selinho, é, ele tinha que seguir umas normas. E pra poder. É, e pra poder esse filme. E se esse filme não tivesse esse selinho, aí esse filme não era distribuído. Então, eram, enfim, era uma série de coisas. E dentre essas normas tinha a forma de se representar relações homoafetivas. Então, tinha uma série de condutas, assim. Tipo, aquilo ali não poderia ter uma aura de aprovação, assim. Não poderia ser... Não poderia ser como é que eu digo? Glamourizado, romantizado. É, esses personagens tinham que... Você tinha que deixar bem claro que aquilo ali era, era uma coisa ruim. Isso não só com a sexualidade, né? Era com várias coisas. Você não podia... É, você não, o vilão não podia ganhar no final, por exemplo.
A gente gravou um episódio sobre Hollywood da Netflix e aí a gente falou disso, né? Como que esse código influenciou de Hollywood, né? Porque era super censurado.
Pois é.
Foi para um pastor presbiteriano, né? Que inventou...
É. Que era o nome do cara, né? E aí, enfim, isso influenciou muita coisa. A forma como se representa homossexualidade. Não só homossexualidade, mas assim, relações homoafetivas, tipo. Enfim, isso vai misturando com outras coisas também. Tinha um negócio que eles chamavam lá que era Marriage or Death. É, que é uma. Não é um código, não é uma norma nem nada do tipo, era. É a forma que se representa. É uma forma de observar, né? De analisar storytelling, né? Então você tinha casamento ou morte. Então, pra um personagem, uma coisa boa pra um personagem é ele casar. Então, um personagem casar é um prêmio. Quer dizer que esse personagem, ele foi bom. Esse é uma pessoa boa. Ele foi aprovado. A narrativa aprova esse personagem. E o personagem morrer é uma punição. Né? Isso mais lá atrás. Hoje em dia não tem mais tanto isso, mas isso educou a gente a perceber algumas coisas. Então, quando você vê um personagem casando, quer dizer que é uma coisa boa, que esse personagem é bom. E o personagem morrendo é uma forma de punição. Então. E aí, os gays, quando você tinha um personagem gay, quase sempre morria. Quase sempre termina em morte. Né? Isso, assim, não é intencional, nem sempre, às vezes sim. Mas nem sempre é intencional. Isso é um código que se constrói na cabeça, no imaginário das pessoas. Né? De que uma pessoa gay, uma pessoa, um homem afeminado, ou uma mulher que não é feminina, ou uma mulher que se interessa por outra mulher, ou qualquer coisa desse tipo, é uma coisa que é reprovada socialmente. Então essa coisa precisa ser punida.
Eu
e essa coisa é uma coisa ruim para as pessoas.
Os códigos em desenhos, principalmente em desenhos, eles ficam mais expostos de uma forma muito descarada. Porque eu acho que quando eles apresentam um vilão, eles não têm intenção nenhuma de mostrar pra gente que essa pessoa poderia um dia só ter ficado mal por algum motivo. Geralmente as cenas já começam mais escuras, mais densas. Então já fica descarado que estamos apresentando pra você o vilão. E aí ele abre a boca e ele tem um trejeito afeminado ou qualquer outra questão da sigla. E então já fica automático no nosso cérebro. É tipo mensagem codificada mesmo, assim, Matrix.
Não, e é tipo é uma mensagem. Porque toda história, assim, se você vai contar uma história, ela é cheia de atalhos. Tipo, então assim, a gente tá falando isso, parece que é uma trama maquiavélica, para. Tipo, não necessariamente. Tipo, a história ela precisa de atalhos. Quando eu expliquei isso no meu vídeo, no vídeo que eu falo sobre isso, antes de chegar nesse assunto, eu falo de vilões nazistas, tipo, de como. No século XX, depois da Segunda Guerra, e enfim, a partir no decorrer do século XX, criou-se essa imagem codificada do nazismo como a imagem do vilão. Tipo, o vilão, quando você quer comunicar que uma pessoa ela é ruim, ou que ela é nazista, não nazista, mas assim, que ela é por exemplo, o Rei Leão, né? O meu exemplo clássico é o Rei Leão, que é tipo assim, você vai comunicar que o Scar, ele não tá com boas intenções, quando ele quer, tipo, ele quer ser rei, mas ele não quer ser só um rei, ele quer ser um déspota. Então, uhum, eles usam aquela linguagem do nazismo, que é a linguagem da Leni Riefenstahl, que ela fez quando ela fez o filme do Hitler. Então, são os mesmos planos de câmera. Isso entrou na nossa cultura, no nosso imaginário, como coisa ruim mesmo. Assim, quando você filma um exército, ou um líder de um exército dessa maneira, você tá comunicando uma coisa ruim, que essa pessoa é uma pessoa ruim. E aí o Rei Leão, ele filma o Scar desse jeito, porque é um atalho. Em vez de você explicar, olha, ele quer fazer isso, ele quer usar os recursos naturais dessa forma. Tipo assim, você vai criando uma coisa mais complicada e mais difícil de você contar numa história infantil. Não, você cria um atalho. Fez, olha lá, Hitler, pá! E aí... A coisa do vilão afeminado também é um atalho. E não necessariamente isso é uma coisa pensada.
Nossa,
é uma coisa
e que eu tô aqui pensando.
Tipo, eu pensei nisso.
Eu tô aqui pensando, na hora desses códigos ajudarem as pessoas a não votarem em militar, eles não servem pra nada, né?
aí vai ficando mais complicado. Porque aí o código é bizarro, né? Porque ao mesmo tempo que... A gente não tem muito controle sobre como as pessoas percebem esse código, né? Então, ao mesmo tempo que você tem o código lá dizendo que esse cara é um déspota e que ele não tem boas intenções pra se tornar rei, e todas essas coisas que a gente tá falando aqui, eu adorava o Scar. Tipo, eu assisti a cena da música do Scar, é um dos meus momentos preferidos do Rei Leão. Tipo, a hora que ele vai cantar e vai dizer que ele quer tomar. Tipo, tem toda uma coisa triunfal ali, a forma como ele se comunica. Então, assim, a gente vai, ao mesmo tempo que esses códigos, eles são um resultado de como a sociedade se construiu, e eles influenciam como a gente vê as coisas, a gente também desconstrói eles. Então, tipo, isso também é bom. A gente olha assim, nossa, Scar, do caralho, sabe assim, você começa a torcer pelo vilão. E aí, tipo, a gente vai subvertendo isso o tempo todo, eu acho, assim, na minha percepção.
Fala, eu queria, Mateus, comentar uma coisa que, tipo, duas coisinhas, que, tipo, uma coisa que você falou mais anteriormente, que eu achei engraçado você falar de meninos superpoderosos, porque eu já vi muita problematização em cima. Porque os maiores vilões, assim, quando você vai parar pra ver, tipo, tem o ele, aí os outros, tem a gangue Granguena, que é uma gangue de rua, aí tem aquele que é o Rosinha, que é um caipira, então as pessoas problematizam muito.
É meio doido.
E além disso, eu lembrei muito agora você falando do Rei Leão, lembrei daquele seu vídeo que você fala sobre o remake do Rei Leão. E tipo, que realmente não faz muito sentido recriar essa história hoje em dia, porque a mensagem da maioria dos filmes antigos da Disney, principalmente do Rei Leão, que a gente tá falando agora, é de manter a ordem, né? De restaurar a ordem que já tava... tipo assim, teve um processo revolucionário, alguma coisa que acabou com aquela ordem que já tava pré-estabelecida, né? E hoje em dia os filmes vão retratando mais a nossa percepção do mundo, que mudou, né? Que tipo assim, às vezes agora a gente encara as mudanças que podem ser uma coisa positiva assim, né?
Tem essa forma de ver esse filme... Tem, que é uma forma que eu vejo, né? Mas não é necessariamente uma verdade absoluta, né? Eu tô falando disso porque quando eu postei esse vídeo, uma amiga minha, que é acadêmica, inclusive, a gente teve uma conversa super profunda sobre isso, sobre como eu falei dessa minha visão do filme, sobre essa questão da ordem, e é um fenômeno dentro da própria Disney, quebra de paradigma nesse sentido, né? De você ter vários daqueles filmes ali na década de 90 e até antes disso, romantizando a ordem já estabelecida e vilanizando qualquer forma de quebra dessa ordem. E aí você vê hoje, de 2000, dos anos 2000 pra cá, o contrário, em filmes que romantizam a quebra da ordem, né? Quase todos da Pixar, e como isso está relacionado, como isso tem uma relação interessante com a animação, né? A forma de animar as coisas, né?
Você fala de Moana e Frozen, né?
Todos os filmes 3D, assim, quando começou a ter a ascensão da animação 3D, tem uma quebra de paradigma bem interessante, porque a animação 3D, ela permite que tenha movimentos de câmera dinâmicos. E que o pano de fundo da imagem, ela muda drasticamente. Pra fazer uma sequência, como no Rei Leão, né? Eu falo isso no vídeo até, né? Como no Rei Leão, que tem uma câmera atrás do Mufasa e do Simba no comecinho do filme, e a câmera gira, pra fazer uma cena dessa, ela é muito difícil e muito cara de fazer. E enquanto que na animação 3D, isso já se torna mais barato. E você consegue fazer umas sequências assim. Então, é uma forma de ver o mundo de uma maneira mais dinâmica. O mundo é mais dinâmico e o mundo deve ser dinâmico. É o que esses filmes quase sempre dizem, né?
É, eu acho que também...
A ordem estabelecida não é boa para as pessoas.
O que eu acho também é que a Disney tinha um modelo muito próprio que sempre vingava, né?
É.
E eu acho que ela não tinha muito concorrência. Aí, a partir do momento que a DreamWorks veio, vamos lá, gente, vamos lá, bater de frente, ela veio com histórias em outros modelos. E aí
já veio preparada pra atacar.
Eu não sei. Porque era o que eu tava... Tipo, isso é uma maneira de ver, né? Eu tava falando... Eu comecei essa história falando isso, porque eu contei... Eu vi o Rei Leão dessa forma. E o Rei Leão e vários desses filmes aí dessa forma. Tipo, eles estão romantizando a ordem estabelecida, né? E aí, essa minha amiga, ela falou assim... Cara, pra mim, eu revi o Rei Leão agora... pós-eleição do Bolsonaro. E aí, tipo, eu vi de uma forma completamente diferente, assim. Tipo,
eu vi a Beyoncé tava... falando.
Não, assim, é tipo, ela vê, assim, você tem um mundo que, tudo bem, não é perfeito, mas tem algumas coisas que estão funcionando, e aí você tem um cara que se une com o que tem de pior na sociedade... pra dar um golpe de estado e acabar com o meio ambiente, que é o remake do Rei Leão, ele tem um foco maior nisso, né? De como eles estão quebrando com a harmonia do ciclo da vida ali. Isso tá bem forte. Não tá bem forte, não, mas tá um pouquinho... Tipo, eles colocam um pouquinho mais de foco nisso. Porque tem isso, é um pouquinho... Mas, tipo assim, você não tem um destaque nessa coisa... É. Não tá tão escancarado, mas se tem uma coisa que é diferente do original, e não são muitas, é isso, é que tem um foco nisso, de como o Scar tá desestabilizando o meio ambiente e usando, como é que chama? Usando o meio ambiente descontroladamente, né? Essa é a grande coisa, e tem um conflito da Nala com o Scar, que é por causa disso, porque eles estão deixando as hienas comerem tudo que elas veem pela frente. Essa é a grande diferença. No filme, o remake, ele faz essa distinção entre a forma de governar do Scar e a forma de governar do Mufasa. E essa é a diferença. Como eu disse, não tá super escancarado, mas tem essa pequena diferença. E aí, pra essa minha amiga, que é acadêmica, e a gente teve essa conversa, isso pra ela pegou muito, justamente por causa da questão do Bolsonaro. Porque ela assistiu pós-eleição do Bolsonaro, quando começou a ter essa discussão, caramba, tipo, vai todas as políticas ambientais, que já não eram essas grandes coisas, estão sendo, sendo desmontadas, e tem uma grande discussão sobre isso, e então ela viu esse filme de outra forma, e pensei, cara, eu acho que ela tá muito certa de ver esse filme dessa forma. E eu não acho que eu tô errado de ver o filme da minha forma. Tipo, acho que são duas formas de ver uma mesma história. Eu achei. Então é interessante, porque às vezes, quando eu critico alguma coisa, assim, né? Não sei se talvez pela forma como eu falo, ou sei lá, ou talvez pelo apego das pessoas, né, as histórias que elas escutam, às vezes parece que eu tô falando uma coisa e tipo assim, não, eu estou cancelando essa história e você é burro por não gostar,
por não enxergar dessa forma, né?
Rei Leão tá cancelado, assim, ninguém mais vai ver.
Nossa,
vocês falando dessa analogia,
né? Formas de ver diferente.
Eu só consegui pensar na Marina Silva sendo um dos leões.
É verdade.
Gente, mas eu achei incrível que, tipo, real, tem margem pra várias interpretações diferentes de uma mesma coisa, né? Mas tentando puxar um gancho pra pergunta que o Thiago tinha feito no início, como que vocês acham que isso contribuiu pra construção dos estereótipos da comunidade LGBT na mídia?
Interessante, né, essa pergunta.
Joguei na roda.
Jogou aí. Eu vejo da seguinte forma, assim, é um negócio que eu já tinha falado. Acho que a forma como se retrata é um reflexo de como a sociedade vê essas pessoas. Já é... Essa retratação, ela não surge a troco de nada. Ela existe nos filmes, porque ela existe também na vida real. Ao mesmo tempo em que isso acontece, também é influencia fortemente na forma como se vê, né? No, como a gente vê essas pessoas no mundo real mesmo, assim. Então a gente olha pro... Se o filme tá dizendo que um homem afeminado ou uma pessoa trans é uma coisa perturbadora, é uma coisa que você tem que ter medo, sei lá, você pode acreditar nisso também depois, né?
E reflete o que as pessoas aqui fora também acreditam, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a forma como isso é abordado, porque você reforça tudo o que as pessoas aqui fora pensam, e equivocadamente, né?
É um aval, né? Acaba sendo um aval, né? E tem um... E assim, é sempre importante pensar que não é só com LGBT, né? Tem uma questão racial muito forte.
Total.
Na forma de representar, assim. Eu sempre cito um exemplo, que eu não sei se eu já falei isso no vídeo.
Do Aladdin?
Mais o que eu já falo. Do Aladdin, assim.
Eu sabia que você ia falar isso.
Teve umas pessoas que falaram que ficaram muito putas porque eu falei isso e tentaram, assim, ficaram discordando de mim e tal.
Eu concordei
100%. Mas é, tipo, o vilão do Aladdin, tipo, todos são árabes em tese, e o vilão é o único que é estereotipicamente árabe. É o cara que tem a barbinha e que se veste daquele jeito, que usa aquele negócio na cabeça. E o Aladdin não. O Aladdin é um cara que, se não fosse... Tipo, ele até parece o Eric da Pequena Sereia. Uhum. Tipo, ele e o Eric da Pequena Sereia são muito parecidos. A diferença é a cor da pele e os mamilos, que o Aladdin não tem. E o Eric, eu não sei se tem.
Eu não sei como você fala.
Acho que não tem também.
Ele não aparece sem roupa, sem camisa. Mas é possível que ele também não tenha mamilas.
Sim.
E aí tem isso, assim, isso tá muito presente em várias coisas, né? Tipo, como você tem, por exemplo, vários filmes da Disney em que o protagonista não é branco. Ele se transforma num animal pra aprender uma lição. Tipo assim, é uma trope muito comum. E eles pensam, por que será que isso acontece?
Socorro!
Mas assim, você tem Irmão Urso, você tem A Princesa e o Sapo.
Socorro!
É verdade, gente.
tipo, acontece.
Meu Deus!
Gente, sabe o que eu gosto? Ah, pode falar.
Não, pode falar.
Não, eu gosto quando o tiro sai pela culatra, né? Por exemplo, quando a gente coloca... se coloca, né? Não a gente. Mas coloca-se um personagem como vilão, que é super afeminado, super, super estética gay, ou que as pessoas interpretam, né, como gay. E as pessoas se apaixonam por esse vilão e gostam dele.
Nossa, era isso que eu queria falar também. Porque... Era super isso que eu queria chegar mesmo, porque é muito parte da construção da LGBT, né? Da identidade LGBT, é a gente reinterpretar os estereótipos como algo empoderador, né? Então, assim, a gente...
Uhum.
As palavras que se usam pra xingar a gente usa... A gente veste aquilo como...
A gente ganha uma migalha e tal.
Então você tem um... Pra mim, um caso clássico é a Úrsula da Pequena Sereia.
A Úrsula é toda.
Pra mim, é a minha vilã preferida. Tipo assim, eu gosto muito de ver... A minha música de vilão preferida era da Úrsula. Tipo, eu gosto muito da letra, eu gosto muito do jeito que ela seduz a Ariel, que ela fala assim, como é que eu vou fazer assim a minha voz? Eu falei, mas você tem o seu corpo. Você tem... Não subestime a importância da linguagem do corpo. E aí, eu acho isso muito maravilhoso. Assim, é uma mensagem horrível. Mas ela é a vilã que tá falando isso. Assim, tipo, o filme não legitima essa mensagem dela. Ele coloca essa mensagem na voz da vilã. E a heroína, ela prova o contrário, né? Tipo, ela consegue fazer o cara se apaixonar. Não necessariamente com a linguagem do corpo, mas fazendo ele gostar dela e tal. Não era isso,
na versão da Disney, né?
Não, mas é da versão da Disney que eu tô falando. E
Eu gosto também do combo de referências que ela traz, porque, tipo assim, era na época, era um pouco depois que o John Waters estava bombando, aí ela foi inspirada na Divine.
E
mesmo inspirada na Divine, ela é lida pelas pessoas como lésbica. Porque, não, se bem que a Divine era lésbica. A Divine era lésbica. Muitos filmes
ela
era lésbica.
Mas a Úrsula é lida como lésbica?
Por muita gente.
É interpretativo,
interpretativo, mas tem uma galera que entende ela como lésbica.
É uma mulher lésbica, caminhoneiro.
Porque tanto que tem o negócio do clichê do cabelo curto, sabe?
Se você corta o cabelo, gente, vai todo mundo achar que você é sapatão. Você é sapatão. Você é mulher de cabelo curto. Você pode ser extremamente hétero.
E é uma coisa meio dessa, principalmente dessa fase aí da Disney, em que a motivação do vilão, ela tá sempre no ar, né? Você não sabe exatamente por que esse vilão se tornou o vilão. Dá-se a entender que a Úrsula tem uma história lá com o rei e com aquele reino ali, mas a gente não sabe o que é, então fica no imaginário das pessoas. Então você vê aquela pessoa com essa representação queer, então você já imagina um monte de coisa. Assim, ela é lésbica. E se ela é lésbica, ela é o quê? Ela é amarga, ela foi desprezada. Assim, você vai criando as imagens mais comuns, né? As imagens mais... os estereótipos mais comuns na sociedade do que é uma mulher lésbica e o que faz com que essa mulher seja uma vilã, né? Porque, tipo, uma mulher lésbica é mais um dos grandes bichos papões da sociedade, né? Uma mulher que rejeita um homem, que coisa mais horrorosa do que isso, né?
E indo até mais longe, a Úrsula, eu acho que, tipo assim, a própria estética dela, tipo assim, ela não se enquadra com as outras sereias, porque, tipo, todas as sereias têm a cauda de peixe, coloridinha, a Úrsula é, tipo, toda preta, com cauda de
polvo. Ela é um polvo.
Eu leio ela como um polvo.
Ela tem cauda de polvo, ela é como uma sereia esquisita, né? Tipo, uma sereia diferente.
E é isso que me preocupa, como isso é representado e o que cria na cabeça das pessoas. Eu acho que a minha pergunta gigantesca era meio que tentando entender com vocês isso, como isso lá atrás foi criado e como está criando hoje. Será que hoje estão criando de forma diferente? Estão colocando LGBTs como vilão, mas como um vilão diferente? Eu acho que era... Resumindo, era isso.
Entendi. Tipo, como que era antes e como que é agora, né? Eu vejo que tem um... Olha, olhando pra Disney, eu diria que não mudou muita coisa, no sentido... Na verdade, tem até um passo mais ou menos pra trás, que é... Que basicamente não aparece mais, né? Nos filmes da Disney. E, tipo, isso não é falado. Usa-se mais a ideia... Usa-se mais como bait, então você... Tipo, como isca. Então você cria-se um imaginário de que talvez, possivelmente, quem sabe, dependendo da forma que você olha e dependendo da luz da lua, talvez a Elsa seja lésbica.
Bem subliminar. Assim,
não se fala.
Esse aqui é o queerbaiting, né? Que fala.
Tipo assim, você tá dizendo que você coloca alguns sinais ali de que é, mas você nunca diz que é mesmo, porque você não quer alienar a sua audiência do mercado da China, nem dos conservadores. E aí você nunca diz que é, nem diz que não é.
Não se compromete com nada,
Nada. E aí você diz que... Você usa isso como marketing pra poder aparecer no negócio. Então, você teve lá na A Bela e a Fera. Vai ter um grande momento gay, assim. Tipo, nunca existiu esse grande momento gay no filme. É. Mas eles usaram isso como marketing pra poder aparecer na mídia e gerar o hate. Eu acho que o hate foi mais importante do que qualquer outra coisa. Tipo... os incels conservadores, os politicamente corretos aqui no meu filme, estragando minha infância, blá, 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 blá. Aí você cria um hate, aí você cria uma reação ao hate, e aí de repente você tem um monte de gente fazendo comercial de graça pro seu filme.
Sim, né?
E aí, por uma coisa que nunca aconteceu, porque não existe esse momento. Esse grande momento gay nunca existiu, não existe. Tipo, vai ter um grande personagem gay no filme X. Eu nem lembro que filme era. Eles fizeram esse anúncio. E aí era um personagem X, assim, que não aparece, assim, não tem importância na história. Tipo, era um cara, sabe assim, era um soldado que aparece na cena X. Esse cara é gay.
Que fala, eu tive um relacionamento com um homem no passado.
Não, ele não fala nada. Ele fala não, isso?
Não, sei lá.
Acho que nem fala.
E o mais bizarro tem a confirmação de que ele é gay, né? O ponto é que
só
nem
é,
confirma.
É a J.K. Rowling falando que o Dumbledore é gay. Deus que me perdoe. Deus que me perdoe falar esse nome aqui. Mas assim, antes lá ela fala assim, o Dumbledore, eu sempre imaginei o Dumbledore como gay. Isso não tá no texto do livro.
Uhum.
Isso não aparece.
Ela quis fazer uma média com a LGBT, tá vendo?
Quis fazer uma média.
E ela perdeu a oportunidade de deixar o filme mais interessante.
De ficar calada.
E aí você tem um negócio lá, tudo bem. Aí a desculpa era, né? Não, porque o filme, o Harry Potter, é uma história escrita pelo ponto de vista do Harry Potter. Então não tem por que aparecer o passado, né? Essa parte da vida do Dumbledore, se a história toda é em cima do Harry Potter. Ah, então esse personagem apareceu de novo na história, escrita por ela. Em que não era sobre o ponto de vista de uma criança, então, e o Dumbledore aparece, e isso, tipo assim, foda-se, sabe? Assim, então não é só pra fazer uma média.
Não, mola,
eu acho que eu vejo muito essa média, porém, eu vejo que tem um movimento muito interessante acontecendo na indústria de desenho animado pra TV.
Legal.
Desenho animado pra TV tá rolando um negócio.
Total,
tipo,
né?
Tá
Steven
rolando...
Universe, Hora da Aventura.
She-Ra, Hora da Aventura. Basicamente, Hora da Aventura inaugurou. She-Ra, Hora da Aventura, Steven Universe. Tem um monte de exemplo legal. Hora da Aventura meio que foi um grande pioneiro nisso, assim, porque eu acho que. Quando eles finalmente conseguiram fazer, eles foram lá e fizeram. Assim, tipo, acho que a emissora não queria, e aí eles colocaram aquilo ali meio subentendido. Até o momento que... Até onde dava, assim. E aí, agora vai acabar, né? Então tá bom, vai ter o beijo agora, porque não precisa mais que vocês autorizem pra renovar, né? Aí tem o beijo.
Já acabou
e tal.
Mesmo?
E aí eu vejo, assim... Várias formas de se retratar, menos do que eu gostaria, mas assim, já tem mais do que tinha, né? Que era zero. Tudo que é mais zero é mais.
Mas isso,
né?
Que eu ia te perguntar, Thiago, nesses desenhos que você está citando, os LGBTs não são vilões, é isso?
Não são. Tem vilões, tem todo tipo. Não, em She-Ra a personagem principal. A personagem principal, a heroína da história, ela tem um beijo, ela beija a Catherine no final da série.
Uhum.
E aí a série inteira dá a entender, tipo, fica no ar que a história delas pode ser lida como um romance. Tipo, fica sempre aquela coisa meio no ar, meio... será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? As pessoas fazendo fanart lá no Tumblr e no Twitter, e escrevendo fanfic... Isso e aquilo e aquilo outro, chega no final da história, tasca um beijão, assim.
Ai, eu queria que pelo menos o Kinive fosse assim, entendeu? Porque fica aquela punhetagem, aquelas duas, entendeu? Nada acontece feijoada, fico puro.
Kinive tem isso.
E a vilã é a sapatão, hein?
É, pois é, né? Mais
mas
fácil,
pelo menos
né,
a protagonista.
aí tem isso, né? Tem ela. Aí eu acho que tem. Steven Universe, ele usa muito como metáfora. Steven Universe é uma grande metáfora, é tudo muito simbólico.
Porque nossa, Steven Universe até caga pra gênero, né? Os personagens têm gênero.
Mas eles usam a coisa, o fato de elas serem todas alienígenas pra falar, pra discutir essas coisas. De gênero.
Meio que não tem gênero, não tem orientação sexual também.
Elas se relacionam umas com as outras. Eles usam a coisa da fusão pra falar sobre sexualidade. E como justamente como elas são alienígenas, você desloca a coisa, né? Não, elas não são gente, elas são outra coisa. Então cria um lugar de fala aí pra você dizer, não, pode, assim, pode ter. E aí. Mas é muito explícito. Assim,
é bom que plantam uma semente positiva mesmo.
Não, é só
as crianças que assistem, né? Já tem
Eu acho um dos episódios mais interessantes que eu vi de Steven Universe é um que eles usam a fusão pra falar de relacionamento abusivo.
Nossa.
E é muito impressionante, assim, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei pensando, imagina uma criança. Eu acho que uma criança que assiste aquilo, ela recebeu uma educação muito importante pra vida dela. Acho que ela vai. Uhum. Ela vai saber reconhecer um relacionamento abusivo quando ela encontrar. Porque Não sei se, pra quem não conhece, né, vou fazer um resuminho básico. Em Steven Universe, as personagens, elas se fundem umas com as outras. Pra uhum. lutar, e por mil motivos, né, tem coisas dentro da história. Então, sim, você tem lá duas personagens, elas se, igual o Dragon Ball Z, igual no Golden lá. Que elas se fundem, só que aí, né, nesse universo, elas se fundem pra lutar, e elas criam uma conexão afetiva muito forte quando elas fazem isso umas com as outras. Tipo, elas se tornam, pra poder você se fundir com outra pessoa, você precisa ter um, você precisa, tipo, alinhar sua mente com ela, então você tem...
Entendi, transaram.
Então, eles usam isso como metáfora pra... Não só transaram, mas assim, é como se fosse um
romance, né?
É mais emocional.
É uma conexão emocional. E aí, não, só que elas também usam isso pra lutar. Pra combater os vilões, sabe? Pra ficar mais forte.
Empoderar.
E aí... Em um episódio, uma das personagens se funde com a vilã pra poder impedir ela de fazer... Não lembro o que era, mas assim, impedir ela de fazer... Deixar a vilã aprisionada no fundo do mar. E aí elas ficam uhum. as duas aprisionadas no fundo do mar, fundidas, sim. e por meses. Ela faz assim, ah, eu vou segurar você aqui. E elas ficam lá, presas no fundo do mar. Aí uhum. depois a vilã escapa e aí, enfim, tem uma luta e
tretas.
Detalhes da trama que não vem ao caso agora. E aí essa personagem que chama Lapis Lazuli, ela volta pro convívio com eles e ela tá traumatizada. Tipo, ela tá sim. assim...
Nossa, eu fiquei muito na bad vendo isso. Eu fiquei, caraca,
mano. Muito. Ela tá, tipo assim, num nível de estresse, tipo assim, ela não consegue... Ela acha que ela não tem direito de ser feliz. Ela, tipo assim, ela vai muito profundo na lombra dela. E aí o Steven fica tentando ajudar, porque o Steven é um personagem maravilhoso. E ele fica tentando dizer, não, você não tá mais no fundo do mar, não esqueça disso. Você não tá mais no fundo do mar, você tá aqui com a gente, você pode ser feliz, você pode tentar não sei o quê. Ela não vai... Ele fala pra ela assim, ela não vai vir atrás de você de novo, não se preocupe.
Ai, gente, que fofo.
Ai, é muito fofo. Fiquei até chorandinho.
E aí ela fala, esse é um momento muito, muito pesado... Ela fala pra ele assim, o problema não é que eu tô com medo dela voltar, o problema é que eu sinto falta dela.
Cara, esse desenho é muito tipo feels.
E aí você fica assim, caralho, assim, e você sabe, tipo, o desenho pinta aquilo como uma coisa, tipo assim, como uma coisa complexa. Ele nem fala que ela tá errada de sentir, tipo, é só uma coisa muito complexa que faz parte do trauma. E aí você fica assim, tipo, é complicado quando você tem um relacionamento abusivo. Tipo, são emoções confusas que você sente. Quando você tem um relacionamento abusivo. Tipo, isso fica muito claro. Eu acho que uma criança vendo, ela vai entender a história e a importância daquilo pra história. Uhum. E quando ela crescer, ela vai conseguir tirar aquilo pra vida dela.
E né? Isso é muito importante.
E ela vai... Se ela se deparar com uma situação abusiva, de um relacionamento abusivo, ela vai saber reconhecer os sinais, eu acho. Não sei, né? Eu nunca passei por nada assim. Mas eu acho... que faz muito sentido pensar nisso, porque é o que eu vim estudando também quando eu tava lendo sobre conto de fada e a importância dos contos de fada, né, pra vida das pessoas, e a lógica é exatamente essa: você conta uma história de uma forma lúdica, de uma forma lúdica você fala de questões muito profundas da vida. Então você fala, quando você pega assim, esse personagem, quase todos eles são órfãos, né, dos personagens dos grandes contos de fada. A história começa quando o personagem morre. Então isso é a entrada pra vida adulta, é a morte. É a morte do pai, a morte do pai e da mãe. Então você tem ali o quê? Um monte de questão psicanalítica mesmo, assim, como que você lida com o medo do seu pai morrer, com o medo de ficar sozinho, de você querer se tornar adulto. Mas o que isso significa, né? Você ser adulto, você tá independente dos seus pais. Então, tipo assim, toda a confusão da vida adulta, ela tá ali representada por símbolos e tal. E como isso é importante para uma criança ouvir essas histórias, porque elas ajudam muito a criança a entender algumas coisas. Tipo assim, quando ela chegar, ela, criança, ela vai ler aquilo de uma forma. Quando ela tiver adulta, ela vai fazer a conexão. Segundo os estudos lá da psicanálise que tal, tem um livro muito interessante que é muito conhecido, que é a Psicanálise dos Contos de Fada. Que é um livro que eu já citei em alguns vídeos meus também. E ele fala muito disso, assim, de como essas histórias infantis, elas são muito importantes. E elas são muito importantes justamente quando elas são meio vagas, quando você Ah, o que que aconteceu? Ah, morreu, assim, tipo, e a lição de moral não tá muito clara, tipo, não tem, lição de moral, não sei, às vezes as pessoas são horríveis.
Porque mas resta aí... lugar pra interpretação, né?
Você joga pro lúdico, assim, pra criança imaginar o que que é. Aí você tem aquela coisa da figura da madrasta. Por que que é a madrasta? Porque a criança, ela tem dificuldade de fazer, de associar o afeto muito grande que ela tem pela mãe e, ao mesmo tempo, a frustração que ela sente quando a mãe precisa ser dura com ela, quando ela tem raiva da mãe, porque a mãe tirou o brinquedo ou mandou pro quarto, assim. Então, são essas facetas que a história, o conto de fadas, ele coloca de forma simbólica. Então, eu vejo
dessa
mesma forma.
É uma construção de uma simbologia que fica atrelada, né, no senso comum, né?
Eu acho que até hoje as pessoas carregam um peso negativo na palavra madrasta.
Mas super é.
Madrasta
super
não,
é.
Mãe drasta.
É.
Exatamente.
E aí quando você vê hoje, né, depois no século XX, quando realmente legalizou o divórcio e tudo mais, virou uma preocupação das pessoas, né, de desassociar a madrasta de uma imagem ruim. Só que a madrasta das histórias, ela não é a madrasta, ela é a mãe. Ela é uma outra face da mãe.
Uhum. Tipo, é verdade. E a importância dos desenhos pra isso, né? Agora, Thiago, você falou no início que você via muita novela, né? Via muita novela da Globo.
Sim,
deve vir
muita.
Até hoje. E aí...
Não, hoje não.
Hoje não? Tá.
Superou, né?
Não tem,
né? Vamos com calma.
Novela é um comprometimento muito grande.
Ai, Deus me livre. Eu tinha
uma
época também.
Todo dia.
Mari.
Todo dia você tem que assistir aquele negócio.
Nossa, e às vezes no final de semana eu tinha que pegar a semana inteira pra ver. Eu falei, não tô acreditando que eu tô esse tempo todo aqui parado pra colocar em dia. Uma semana de novo.
Meu namorado, ele tá assistindo Mulheres Apaixonadas, que tá passando no Viva. Aí ele pega todo sábado. É sábado ou domingo? Acho que é domingo, na verdade. Todo domingo, aí eles reprisam a semana inteira. Aí ele
maratona.
Maratona, 5, 6 horas assistindo Mulheres Apaixonadas. Eu aguento as primeiras 2 horas. Tipo assim, 2 horas tô assistindo. Da hora 3 eu já tô desesperado.
Nossa,
completamente desesperado.
Eu tenho um problema com novela, porque eu acho que são poucas que têm um compromisso real com contar a história de forma mais, assim, minimamente objetiva. Eu acho que tem muita cena desnecessária. Então, acaba sendo perdido pra mim.
Meu contraponto a isso é que essa é a brisa da novela.
É, a brisa da novela.
A brisa da novela, assim, tem a história e tudo mais, mas a brisa da novela é que você conhece aquelas pessoas, você assiste aquelas pessoas todos os dias, elas são tipo parte da sua família. Não necessariamente precisa acontecer alguma coisa muito importante naquele capítulo. Às vezes o capítulo inteiro é só um jantar.
A casa mais vigiada do Brasil.
E aí você fica lá assistindo, as pessoas estão conversando, aí você vai entendendo como é a dinâmica de um com o outro, como que esses personagens interagem, assim. Aí quando acontece alguma coisa muito explosiva, aí a catarse é muito maior do que se acontecer uma coisa explosiva muito dia. Por isso que a maioria várias dessas novelas mais recentes que tentam capturar essa coisa do Netflix e de maratona, binge-watch, okay, não dá muito certo, porque é todo dia. Tipo, não dá conta. Você não consegue viver sem intensidade todo dia. A novela é um slow burn, você fica lá. Pensa, por exemplo, tá passando agora Laços de Família, né? Que é uma novela que eu assisti muitas vezes. Várias reprises eu assisti. Tá passando lá Laços de Família. Tipo, não é todo dia que precisa acontecer alguma coisa. Você precisa entender como é a dinâmica daquelas pessoas. Ah, tem a Helena, tem a filha, aí a filha tá tendo um clima entre a filha e o namorado da mãe. Aí você fica assim, tá tendo um clima entre a filha e o namorado da mãe. E tem alguma coisa... Aí alguém,
né?
Aí alguém percebe, aí tem a Débora Seco lá, que começa a perceber. Essa filha aí, essa Camila, hein? Parece que ela é meio... meio duas caras.
E aí
quem gosta de uma picuinha?
E já foram aí 2 semanas, né? Percebendo.
E aí você fica assim... Aí alguém solta uma indireta. Porque a Camila, né? Aí você fica assim... Aí sobe assim, você fica... Caralho!
Gente, mas meu cérebro não... Só pra saber se meu cérebro não fritou. Laços de Família com a Vera Fischer.
Isso.
Aqui lançou o icônico slogan. Solta um tecno aí, DJ.
Não, essa é do Clone.
Mas
do Clone
essa é da outra
fala
novela.
Aí.
Solta um tecno
aí,
DJ, não é do Laços de Família?
Não, é do Clone.
É do Clone.
Eu tô muito chocado
com Anabel e seus amigos estão invadindo a festa do
casamento dela.
Gente, quer dizer que o clone, fora todo o contexto muçulmano, a porra toda, ainda tem o contexto das drogas?
Você não sabia disso?
Eu esqueci completamente. Pra mim era uma novela.
Seu cérebro realmente tá preto, Heitor.
Eu achei
não,
que era.
Isso.
Gente...
Acho que era a pergunta. Você falou assim, ah, você que falou de novela. E aí eu interrompi e não deixei
então,
de terminar a pergunta.
O que eu ia perguntar era as novelas lá mais antigas, com as novelas. O mesmo paradoxo do filme que eu perguntei. O público LGBT lá naquelas novelas que não existia, que era. Se existisse, era subliminar, você tinha que. Você, não, quem tá dizendo isso é você, não tem nada disso ali. E hoje que você vê. Parece que é cota, né? Se bobear, não deixa de ser.
Uhum.
Tem que ter um LGBT em todas as novelas. E aí eles são caracterizados de diversas formas, né? Tava reprisando agora o Cru, né? Que tinha lá o Cru na novela.
Nossa.
Que eu não, assim, eu assisti a novela, mas eu não lembro de nada. Por isso que eu gosto de ver, porque eu esqueço tudo. Mas enfim... Tinha o Cro que tava passando agora. Aí teve a novela do Félix lá também, que teve uma repercussão. E a partir daí...
foi o primeiro beijo gay,
foi,
né?
Primeiro beijo gay, né? E a partir daí, a Globo começou, tem que ter um LGBT em cada produção, de alguma forma. E não deixa de ser importante, né? Mas será que tá sendo feito da forma correta, né?
Eu não sei se é da forma correta, não sei se existe uma forma correta. Uhum. Eu acho que tem que ter muito. Eu acho que, na minha percepção, mesmo que não seja o ideal, porque eu acho que o ideal, não sei nem se existe, se existe um ideal é que tenha muito, que tenha de muitas formas, de muitas cores, de muitas classes sociais, e que a gente entenda que personagens LGBT existem porque pessoas LGBT existem, e elas existem em todos os lugares.
Em todos os lugares.
No escritório vai ter que ter uma pessoa gay. Tipo assim, todo lugar vai ter. Assim, igual tem em todos os lugares. A questão racial também. Assim, ai, vai. Tem que ter uma pessoa negra aqui. Porque tem gente negra, gente. No Brasil, mas no Brasil, 56% da população é negro ou pardo. Então, assim, tipo assim, você não ter uma pessoa negra na novela não faz o menor sentido.
Estranho.
É irreal e tal. E a mesma coisa LGBT. Assim, tipo, gente, tem gay em tudo que é lugar. É uma praga. Parece prático, assim, você vai no lugar, tem, sempre tem, assim, e aí você tem que mostrar de várias formas, como gente de verdade, assim,
isso é minha preocupação,
isso, assim,
gente de verdade. Pessoas com problemas, com problemas como qualquer outras, não só, com tipo, minha vida é ser gay.
E
não
então,
pra fazer o povo rir também, né, isso me deixa também
meio
chateado.
Na novela, antigamente, era muito a chacota, ou então quando tinha alguma coisa que não era nesses papéis pré-determinados, né? Tipo assim, ah, vai ter alguém, vai ser a chacota. Aí tinha uma rejeição muito grande. Tipo, isso a gente vai ver quando teve Torre de Babel, que era Cristiane Torloni e Silvia Pfeiffer. Eles literalmente explodiram as duas no shopping.
Caraca,
teve uma rejeição tão grande dessas personagens que elas tiveram que ser explodidas.
Gente, eu não lembrava
disso.
Não é nem
que, assim, que elas saíram, putz, elas estão fora, assim, não, explodiram, assim, as personagens.
Elas
tem
se
um
explodam.
Caso, tem um caso muito emblemático que eu acho interessante, que é em Vale Tudo, na novela Vale Tudo, que é uma novela muito antiga, inclusive, pra quem é jovem aí não vai nem saber o que eu tô falando.
Matheus nem sabe
da
existência,
né, Matheus?
Mas é a novela...
Gente,
eu não sei nem o que é novela, quando eu nasci já.
É a novela da Eleninha Reutemann.
Isso aí.
Vale Tudo. E aí,
eu lembro vagamente.
Tinha um casal nessa novela, mas elas não eram. Em nenhum momento fica claro, fica explícito que elas são um casal. Mas elas são tipo sócias. Tipo, acho que elas são donas de um escritório. Não sei se é de arquitetura, não sei, alguma coisa nesse sentido. Porque aí o detalhe aí já é demais pra mim, né? Pra eu lembrar, mas é mais ou menos isso. Se elas são, tipo, elas são sócias, elas têm um escritório de design ou alguma coisa do tipo. Elas estão sempre juntas. Tipo, elas estão, tipo assim, ai, chegou fulano e fulana. Aí elas chegam. Tipo, elas são claramente um casal.
Elas moram juntas numa fazenda.
Elas moram juntas, elas têm um escritório juntas. E elas, tipo, elas são o estereótipo da sapatão chique, assim. Tipo, elas são chique, mulheres chiquérrimas e tudo mais. Só que nunca é dito. E aí eu acho isso muito interessante, porque aí era o quê? Final dos anos 80, e aí você tinha uma quase... E é bizarro que, tipo assim, disso aí não evoluiu. Não evoluiu pra representação real, assim. Uhum. Só faltava alguém dizer que era, elas duas. Só faltava alguém dizer assim: e aí, como é que vocês estão? E aí, o casamento de vocês? Vocês vão casar na cerimônia de verdade?
Tipo assim, elas ouviam assim, tipo, Casseller e viam dela em show.
Só faltava alguém dizer, nunca ninguém disse, e isso não evoluiu pra uma representação real. Assim, você vê, por exemplo, como aconteceu nos desenhos animados agora, né? Tipo, 2010, que você teve lá Princesa Jujuba e a Marceline, que era claramente um casal, aí chegou no final, teve um beijo. Aí tem a Korra e a Sammy lá da Lenda de Korra,
uhum,
que fica no ar também, e aí nunca aconteceu nada, mas aí eles publicaram um quadrinho depois. Ou, tudo bem, nunca aconteceu nada, nunca ficou explícito, mas isso abriu portas para que outras coisas se tornassem explícitas. Assim, isso não aconteceu na novela brasileira.
E, Thiago, qual que é a diferença do queer baiting pro queer coding, né?
Importante, vamos educar.
É a hora da educação, né? O queer coding é uma variação do coding, né? O coding é um... O coding é quando você codifica alguma coisa. É igual eu falei lá do nazismo, né?
Uh-huh.
Você codifica aquilo ali como nazismo, mas, obviamente, aqueles leões não são nazistas, porque eles não sabem... Eles são leões, né? Eles não sabem o que é nazismo.
Sim.
Mas eles se comportam como nazistas, eles usam toda aquela imagética do nazismo, aquela construção iconográfica do nazismo, para você criar um atalho e dizer assim, ó, é como se eles fossem nazistas. E aí, isso você tem com LGBT, com várias outras coisas também, né? Não só o LGBT, mas você codifica aquele personagem como gay, porque você quer passar uma outra coisa com aquilo ali. Você quer dizer que aquele personagem é... Ah, esse personagem é um homem afeminado. Aí você quer dizer alguma coisa... Tipo, você nunca falou que ele é gay ou alguma coisa assim, mas você colocou ele com todas as características sem dizer que é.
Uhum.
E aí o queerbaiting, você faz isso, assim, se chama de queerbaiting quando você faz isso, mais ou menos isso, só pra você fisgar a audiência gay.
Uhum.
Tipo, você vai lá e coloca... um caso muito emblemático é em Supernatural. Uhum. Só que como eu não assisto Supernatural, eu não assistia... Então, eu não sei... eu não lembro direito como que era, mas... Era o clássico queerbait, porque eles davam uns pequenos sinais dentro da história de que talvez eles fossem um casal. Dois personagens lá, X, eu não lembro agora quais são. Em entrevista, sei lá, o roteirista vai lá e falava assim, não sei, pode ser, ninguém nunca nem falava que sim, nem que não. Aí quando os fãs começavam a pressionar pra dizer assim, se eles são, por que vocês não fazem eles se beijar? Aí a galera fazia, não, vocês estão imaginando coisa, gente, eles não são, eles são só bons amigos, tá louco. E aí, isso é mais ou menos, tipo...
Um caso mais jovem, se for botar um case desses, é High School Musical, que tinha uma gay pet.
É?
Tinha uma gay pet, ela era uma das protagonistas.
O Ryan, assim. Que é irmão da Sharpay.
E ele não... É, tipo, assim,
e ele quase terminou com uma mulher no final.
Jura?
Ele terminou com uma namorada, que era pianista.
Ficou uma coisa muito estranha, porque...
E ele era tipo, muito viadão.
Ele era o clichê da gay pet.
Que loucura, gente. E aí tem uma coisa que é engraçada, que, por exemplo, às vezes você precisa de informação a mais pra saber se é baiting ou não. Isso é meio doido. Porque, por exemplo, Hora da Aventura, você tinha até... Você podia, até o último episódio, você podia desconfiar. Isso aqui é baiting. Vocês estão tentando me fisgar aqui. Só que, na verdade, eles estavam tentando fazer
acontecer,
rolar. Mas a emissora não deixava, o estúdio não deixava. E eles só conseguiram no último capítulo. Então,
uhum,
não era baiting, era tipo assim, são os criadores tentando, com todas as forças que eles têm, fazer aquilo acontecer e não conseguindo. Mesma coisa a Lenda de Korra.
Sim, você citou a Lenda de Korra, e um negócio muito importante pra mim foi que, tipo, pra quem assistiu o Aang, a qualidade tava, pra mim, né, tô falando minha visão, tava um pouco inferior na questão da aventura, sabe, no questão do lúdico, tava muito sério. E aí, o que rolou pra mim é que aquele final... Me deu tão um negócio assim no coração que eu falei, tá, é bom, foda-se.
Eu amo. Eu amo Korra. Eu amo Korra justamente porque é muito diferente do Aang. Eu acho que se
é mais
tivesse...
problemas
é,
reais.
É outra coisa, e é outro mundo. São, o Aang é, são três crianças, né, protagonistas. Uhum. É outro tom, é outra coisa. Eu amo os dois, assim, inclusive eu tô revendo o Aang, e tá sendo uma experiência muito maluca, muito interessante rever. É, eu gosto muito. E Korra é isso, assim, eles queriam, tipo, os criadores queriam fazer. Tanto é que eles foram lá, teve os quadrinhos, eles foram lá e deixaram explícito.
Uhum.
Nos quadrinhos, né? No, na série nunca ficou, fica sempre no ar. E é isso que se chama de bait, quando, tipo assim, parece que é de má fé mesmo. Os caras colocam assim, vou colocar aqui só pras gays ficar oriçada, mas eu não vou perder, eu não vou arriscar perder minha audiência conservadora.
Mas o que eu acho problemático desse ponto de codificação de personagens como queer é quando é usado de uma forma negativa, né? Tipo assim, pra estereotipar esses sensos comuns de que, tipo...
É.
Que até hoje em dia tem, né? Um povo mais conservador, mais preconceituoso, fala, ah, se você for gay, se você for trans, você tá fadado a ser infeliz, você vai morrer doente. Essas coisas bem escrotas que as pessoas ainda falam.
Sim. Sim. É que, assim, o coding, ele... Qualquer tipo, qualquer forma de coding, ela é inevitável de acontecer. Porque, como eu falei lá no começo, toda história, ela é feita de atalhos. Você não consegue contar a história completa. Você precisa resumir aquilo ali em uma frase. Você precisa resumir aquilo ali em uma cena. Você precisa contar o máximo de informação possível com o mínimo de tempo possível. Então, para você conseguir fazer isso, você precisa de atalhos. E muitas vezes esses atalhos são codificados. É aquela coisa assim, em vez de você explicar que esse personagem, ele é complexo e ele tem questões morais, isso, e isso, você só fala assim, ó, é como se ele fosse Hitler. E aí você joga aquilo ali pra criança assistir. É inevitável acontecer. Agora a gente tem que pensar como isso acontece e por que acontece. Como que isso acontece no mundo que a gente vive, né?
Uhum.
Tipo, por que você coloca um personagem, igual eu tava falando, assim, por que todo personagem negro ou indígena é transformado num animal pra aprender uma lição? Tipo, o que que isso tá tão embutido na nossa cultura que esse tipo de trope é uma coisa aceitável?
Uhum.
E acontece persistentemente, tipo, acontece de forma tão persistente, tão... Por que isso acontece? Deve ter algum motivo, isso não acontece à toa. Eu penso dessa forma, assim. Em vez de você assim, apontar, isso aqui é problemático e cancelado, só fala, putz, ó, isso aqui, ó, tem essa implicação aqui.
Eu acho que acontece uma coisa muito escrota, que é tipo assim, quando a gente tá falando de maioria política, sempre a gente vê, tipo assim, desde que o mundo é mundo, eu acho. Tipo, tem os grupos de minoria, quando a gente vai pensar, tipo, até em questão de racial, questão de orientação sexual, de expressão de gênero, a maioria política sempre tende a se apropriar da expressão cultural desses grupos, banalizar de uma forma e ressignificar de uma forma rasa, sabe? A gente vê isso, vive acontecendo, tipo... Ah, eles são homofóbicos, eles são racistas, eles são caralho a quatro, mas eles vivem bebendo da fonte, sabe?
É. Ah, é isso, né? A gente é uma sociedade que a gente... É uma sociedade pós-colonial, né? Pós, entre aspas, assim. Mas é uma sociedade que foi construída em cima de roubo. De uma cultura roubar a outra, né? Então, assim, você tem um continente inteiro que foi usurpado pelo colonialismo. Então, isso faz parte da tradição. E isso ser usado como arma também, de você usar esse roubo cultural como forma de você se sobrepor sua cultura àquele povo, né?
Uhum.
Então você tem... Eu tava vendo um vídeo do Eduardo Bueno, que é um historiador gaúcho, famoso. Meus hábitos de YouTube são meio nerds. Eu gosto de ver vídeo de história e umas coisas assim. E aí ele tava falando sobre os índios, a população indígena do sul do Brasil. E como a cultura gaúcha, ela é fruto dessa cultura ali, mas ao mesmo tempo que é fruto dessa cultura, eles mataram todo mundo. Tipo, a população, essa população indígena que é a principal referência na cultura gaúcha. Eu não sou gaúcho, tá? Estou falando o que eu, repetindo o que o historiador gaúcho falou. Eu não sou especialista no assunto. Só pra ninguém me xingar depois. Mas ainda assim, a população indígena que é tida como referência dessa cultura não existe mais. Uhum. Então, assim, você vai tirando isso. Se você vai, isso é um microcosmo aí do que acontece, né? Nas coisas assim. Você tem uma população marginalizada que é vilanizada e ela não.
E marginalizada, né?
Marginalizada. E ao mesmo tempo tem a sua cultura roubada e usada como arma contra essa própria população. Assim.
É.
Você tem lá a Pequena Sereia, lá, um exemplo X, assim, mas é isso. Assim. Ah, ela foi baseada na Divine, que era uma drag queen, e E aí você usa aquilo ali como referência estética pra vilanizar um tipo específico de pessoa, que foi o tipo específico de pessoa que inspirou essa personagem. Tipo, você não usa. Não é intencional, né? Como eu falei. Tipo assim, a pessoa não fez isso de má fé, eu acho. Mas é o que acontece, entendeu? Você tem aquilo ali. Olha o monstro, olha o bicho papão, assim. Eu tenho pensado muito nessa palavra do bicho papão, porque é como a cultura pop escolhe, às vezes, grupos como o bicho papão.
Uma curiosidade que eu tenho, mas fugindo desse contexto, já fugindo completamente. Uma curiosidade que eu tenho é porque, tipo, eles apresentavam vilões, mas às vezes eles tinham uma via cômica.
É.
E eu, às vezes, ficava muito na dúvida de onde eles queriam chegar com isso. Porque, geralmente, quando a gente vê um vilão, sei lá, hétero, vamos lá, vamos ver um bem hétero, tipo Thanos.
Uh-huh.
Ele é apenas um vilão, assim, sabe? Ele é uh-huh. só mal. E eu via na Disney uma tentativa de fazer a gente rir, às vezes, com o vilão do Hércules, o Hades, que tinha uns trejeitos meio feminino.
Eu amo também.
Eu via também umas questões assim, até tipo, o Máscara, por exemplo, ele era um homem hétero. Mas aí, quando ele tava fazendo umas, tipo, pregando umas peças, assim, nas pessoas, ele, do nada, ele ficava muito afeminado.
É o Pernalonga, é a trope.
Cara, sabe o que eu acho que pode ser? Pode ser, tipo assim, é pra você não levar a sério. Tipo assim, essa pessoa, o vilão, ela representa o mal, mas ela
mas
não é tão
forte. Mas eu acho que...
Assim.
Eu acho que tem a coisa do trap, sabe? Isso aí é uma trope também, que é o homem vestido de mulher com o intuito de enganar outra pessoa, né? Então,
o Pernalonga total.
O Pernalonga é totalmente isso, assim, olha o truque que ele tá usando, assim, ele tá se vestindo de mulher, é isso que eles fazem, né? Assim, é uma mensagem que subliminarmente tá ali.
O que é bem enraizado na transfobia, né?
Totalmente. É o que a J.K. Rowling fala o tempo todo.
E chegando na caçamba do...
É o grande, quando eu falo, é o bicho, o grande bicho papão da J.K. Rowling, que ela escolheu como o grande bicho papão da sociedade, são as mulheres trans. E aí é essa, tipo, esse é o grande bicho papão aí da mulher trans, assim, ela é um homem que se veste de mulher pra enganar as outras pessoas, pra enganar. É a trap, né? Ela tá ali pra enganar os outros, assim. Então você tem um monte de bicho papão na sociedade. É o imigrante, né? O imigrante que chega pra roubar nossas terras. Tipo, tem um monte de coisa, assim, é o selvagem, tipo, essa, o aborígene.
Eu gostei dessa análise de usar os trejeitos pra enganar. Eu achei.
É o Pernalonga, né? Eu tô. Faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo sobre o Pernalonga, ainda não sei como fazer isso, assim, ainda não cheguei lá, mas é um negócio que eu tenho em várias anotações, assim, que é tipo de representatividade LGBT em desenho animado, quando você vai, um dos mais antigos é o Pernalonga.
O Pernalonga de batom.
Que eu ainda sempre cito.
E Bustier, né? E aí, o Bustier da Inês Brasil. E é isso, assim, é tipo, de onde vem esse personagem? E aí você tem o Pernalonga, você tem o Pica-Pau, tipo, vários desses personagens são os tricksters, né? São personagens que dão golpe nos outros, em outros, né? Que fingem ser outras coisas, que se aproveitam de alguém, e aí é sempre o cara vestido de mulher.
Eu falei isso agora e eu lembrei de um exemplo até que não foi o caso, porque o vilão era meio afeminado e ele era apenas mal mesmo e era muito pesado, que era o Corcunda de Notre Dame.
Mas ele era afeminado?
Eu acho que ele era meio afeminado.
Eu não lia ele como afeminado. Eu gosto muito desse vilão. eu gosto muito desse filme.
Ah, eu não lembro dele, não.
Eu também não lembro.
Ele ele é tipo um padre.
Eu lembro que ele era muito mal. Era um negócio assim, um negócio muito pesado.
Não, e ele era muito pesado, porque a música dele de vilão é sobre como ele quer pegar a Esmeralda. Mas ele é a coisa da religião, e é muito a religião, assim, e aquilo ali é um pecado, e ele vê a Esmeralda como sub-humana, né, porque ela é romena, e aí ele fica, é o conflito dele, do desejo sexual mesmo, e o medo de ser
Gente, isso
Deus.
Tá criança.
Não, é total.
Era muito pesado.
Mas o Corcunda de Notre Dame é pesado. Eu lembro que eu era criança, super eu assisti pesado. E fiquei chocada. Foi mal.
Esse filme é meio bizarro, porque ele tem uma dissonância de tom muito grande. Porque ele tem esses momentos muito pesados. E aí, como é o filme da Disney, aí tem as gárgulas que falam e cantam muito assim. Então tem uma dissonância muito, muito bizarra de tom. E aí, a história toda é que ele mata a mãe do Corcunda de Notre Dame, e quando ele vai matar o bebê, aí ele vê as estátuas da igreja apontando pra ele, e aí um cara, não lembro o que era esse personagem, ele fala que são os olhos de Deus que estão olhando pra ele.
Uhum.
E aí são as estátuas todas, que são estátuas de verdade, inclusive, que existem na igreja, e elas estão todas olhando pra ele, e aí o cara fala que é isso aqui é o olho de Deus, tipo, são os olhos de Deus que estão olhando pra você, você não pode matar essa criança, e você vai ter que pagar pelos seus pecados cuidando dessa criança. Então ele cuida do Corcunda, meio que por medo de ser punido por Deus.
Uhum. Filmes que não seriam aprovados em 2020.
Exatamente.
E aí ele... Quando ele vai... E aí tem a história... Quando a Esmeralda aparece, ele fica louco de tesão na Esmeralda. Só que ele é tipo assim. E aí tem a música chama Hellfire.
Que
então,
é isso?
Fogo no
Essa não, música é muito pesada. Medo. É umas alabasturas horríveis.
Assiste no YouTube depois, assim, é muito pesado. Esse filme é muito estranho. Mas ele é muito bom. Porque ele é quase bom. Ele só não é bom porque ele não vai. Porque ele não vai totalmente na doideira, porque é um filme da Disney. Então tem essas dissonâncias de tom. Aí vira um filme muito esquisito. Em vez de ser um filme que tem umas quebras de humor, assim, pra dar uma balanceada, só fica esquisito, só fica muito esquisito. Quando, tipo, você sai do negócio muito sério pra um negócio, pra uma piadinha, assim, pras gárgulas cantando.
O carneirinho.
Assim. É, tipo, aí só fica muito bizarro. Mas as partes boas são muito boas. E aí tem... Enfim, é bizarro. E aí tem outra coisa também que é interessante nesse filme, que é a princesa, tipo, uma das poucas princesas Disney que não são brancas e uma das poucas que são extremamente sexualizadas.
A Esmeralda é considerada uma princesa?
Ela
só não é. Sim. Ela às vezes ela tá, às vezes ela não tá.
Eu vejo ela em cadernos.
Ela tá na brand. Tipo assim, não tem nenhuma consistência nisso. Tipo, quando a Disney decidiu capitalizar a ideia de princesa, eles vão colocando como princesa tudo que... Às vezes a Alice, no País das Maravilhas, é colocada como princesa.
É.
Tipo, a Mulan, ela sempre tá lá no hall das princesas.
É, a Mulan
tem, ela não tem nenhum vínculo real. Ela não é filha de rei e... Ela nem casa com ninguém. Tipo, o par romântico dela é um general.
Mas ela virou dona e proprietária da China.
Mas ela é princesa. Tipo, ela tá na brand, né? Como quando a Disney, tipo, criou a brand princesa. Tipo, a linha de produtos princesa. Isso aqui é uma coisa que a gente vai vender como um produto. Aí tá lá.
A Diana também.
Eu tô vendo até a Moana.
Tiana, na verdade, né?
Moana. Todas são.
Mas eu acho engraçado a Elsa ser princesa, porque na real ela é rainha, né?
Mas tá a princesa não tem. Mas a princesa Disney, ela não tem consistência lógica. Ela só existe como produto. É um produto. Então eles colocam. O que eles quiserem chamar de princesa. É princesa.
As brancas são todas princesas.
Mas as negras também. É tipo assim, é princesa o que eles querem chamar de princesa. Tipo assim, ah... Uhum. Então, assim, Pocahontas, aí tem Esmeralda. Tipo assim, não precisa. Ela não precisa. É isso, a Mulan é princesa. Tipo, e a Mulan, se tem alguém que não é uma princesa, é a Mulan. Tipo, ela não tem nenhum vínculo com a realeza. Mas ela é uma princesa porque ela faz parte da linha de produtos princesa, que a Disney vende. Então, tipo, foda-se.
É, não tem motivo, né? O único motivo precisa, ela queria que seja.
Não precisa, não precisa ser. É. Sabe o que é o princesa? É igual em Fala em Moana. Você tem um sidekick animal e um... E... Não sei o que lá que ele fala, assim, você é uma princesa, você não precisa de nada pra ser uma princesa. Tipo, só precisa que a Disney queira vender você como princesa. É só isso.
Ou seja, tem que torcer na empresa. Tem que torcer pra Disney.
É só isso. A Disney criou o produto princesa e ela colocou embaixo desse guarda-chuva tudo que ela quis colocar. É só isso. E aí, mas por que a gente tá falando disso mesmo? Ah, porque eu falei da Esmeralda, que era extremamente sexualizada. Sim. E geralmente as princesas sexualizadas são as princesas que não são brancas. Uhum. Tipo, é a Pocahontas, é a Jasmine, a Esmeralda.
Verdade, né?
As princesas que são sexualizadas, que são objetificadas, né? Como objetos a serem conquistados por homens. Tipo,
Gente, eu não era muito uma criança Disney, assim. Eu era muito influenciado por animes, né? E aí, sim, em animes, eu vi uma...
Aí é mais bizarro ainda.
É outra seara, né? Eu vi umas representações de LGBT em animes. Pelo menos dos anos 90, ainda tinha umas coisas meio bizarras. E eu achei importante falar, porque foram coisas que me marcaram muito. Tipo, eu cresci vendo Pokémon. A Equipe Rocket é muito LGBT, tirando a Jessie, que é uma mulher hétero, mas ela é tipo a hétero viada. Ela é a que falaria, tipo, sei lá,
pisa menos, amada, mano. Amada, nossa, amigo, que tour!
Tinha a questão do James, que ele era muito sensível e ao mesmo tempo ele era um vilão.
Ele tava sempre. No look, né? Tá sempre vestido de mulher.
Sim, e aconteceu que até um dos poucos episódios que foram banidos de Pokémon, que tiveram que ser botados no limbo dos infernos, foi um episódio que a Jessie aponta uma arma para as pessoas, enquanto o James tá do lado de biquíni com seios.
Eu lembro
disso.
E isso foi pra mim, tipo, criança, eu catava esse episódio, porque me influenciou mais ainda ver essa porra.
No Japão é muito complicado, assim. No Japão é muito complicado.
Até hoje, gente, não evoluiu nada em representação, assim. Eu acho que só se nos confins do yaoi e do Yuri.
Assim, até o que eles falam que é muito gay, sei lá, hoje tem aquele Yuri on Ice, que
amo.
É um anime de patinação no gelo. E eu nunca assisti, mas pelo que eu tava vendo na discussão das pessoas... É super gay, mas não é explícito. Tipo, é quase
não é
explícito.
Mas, gente, quase nada era explícito. A gente lembra do Shun. O que é aquilo? A maior viadona do universo.
Não, mas é isso que eu tô falando. Ele era... Tipo assim, você tinha aí no Shun lá nos anos 90, e aí você tem hoje. Assim, se você olha superficialmente, parece que tem muito, mas na verdade não tem. Assim, tipo, até esse anime, que é visto como o anime mais gay da história, é tipo assim, não é. Porque não é explícito, tipo, eles são bem conservadores com isso lá no Japão. E é bizarro, porque, tipo assim, teve Sailor Moon... É uma discussão bem complicada do Japão, assim. É uma coisa que eu quero me aprofundar mais num dia, assim. Mas é bem...
Eu tenho interesse também em me aprofundar nisso. Porque é uma questão mesmo. Tem um gênero específico de animes que são assim e tal.
Vocês não sentem, às vezes, que o anime é uma válvula de escape cultural pra eles? Onde eles botam tudo que eles não conseguem expressar na vida? Eu sinto isso, né?
Talvez.
100%. 200 milhões por cento.
200 milhões por cento.
Cara, tem um filme, eu acho que é aquele documentário, Tokyo Idols, que eles falam isso, que tipo... assim, culturas orientais, mas eu acho que eles focam no Japão, né? Porque é de Tokyo Idols. Ah, eles falam que eles têm que amadurecer muito cedo, né? Meio que perde a infância, então eles têm muito apego com jogos de videogame, anime. Aí às vezes você tá, tipo assim, andando na rua, você entra numa loja, tá tocando música de videogame, coisas infantis. Eles têm muito esse. É bem problematizável. Tem umas coisas até que beira pedofilia em alguns momentos.
Isso, e parece que a vida deles é o colegial ali, e aquilo ali é o manche da vida, entendeu? Sendo que não é verdade isso.
Eu lembro de uma. Tem esse apego. Eu lembro de uma representação que me marcou muito de uma forma muito estranha, porque eu não vi esse anime na vida de novo, não revi, ele é muito antigo, mas eu lembro que tinha um anime que se chamava Fushigi Yugi, que era era uma menina que entrava na China antiga, no Império, e aí ela entrava lá e ela ganhava guardiões, homens cis. E aí, dentre os guardiões, ela conheceu uma amiga, que era a Nuriko, que ficou colada com ela o tempo todo. E aí, numa cena bem de punheteiro, porque anime é sempre assim, ela vai pro rio tomar banho com a Nuriko, e ela descobre que a Nuriko, na realidade, era um homem. E ele era um
dos guardiões. Uma mulher trans.
É, ele era um dos guardiões prometidos. Só que aí que vem a merda. Porque você tá na metade do anime, você já acostumou com a Nuriko sendo uma mulher forte, porque era o que ela era, uma mulher forte. E aí tem a grande revelação de que na realidade ela era um homem. E a partir do momento, ela começa a se masculinizar. E aí chega no final, ela tá com cabelo curtinho, roupa de homem, batalhando com a galera geral, assim. E eu
Inverteu a transição dela.
É, pra que isso? O que aconteceu, sabe?
Eu lembro de Sakura Card Captor, que tinha o Yukito e o irmão da Sakura, que era muito queer baiting. Era uma broderagem fodida.
No Japão, não, eu sinto uma coisa de, tipo, eles querem falar do assunto, mas aí na hora que é pra falar mesmo, tchau, galera, tô indo embora.
É, não pode, né? Não pode. Tipo, não pode ter, de verdade. Assim,
mas mesmo. Tem mangá, né, gente? Mangá gay. Tem uma categoria.
Tem uma categoria.
Cara, mas então, essas categorias ficam meio que associadas ao hentai, sabe?
Uhum.
Tipo, que é de putaria mesmo, é erótico. Sendo que, cara, não necessariamente é erótico, sabe? Eu já vi vários animes super fofos, Yuri. Que mostram, assim, uma relação de duas mulheres, mas nunca é explícito também.
Yuri é um de duas mulheres, é importante...
É, Yaoi é gay.
E eu tô aqui aprendendo tudo, gente, porque eu não vejo nada.
E o que que era Lemon mesmo? Eu lembro que tinha esse termo, Lemon.
Lemon era putaria gay.
Ai, meu Deus.
Ah, então tem o erótico gay e o não erótico gay.
É, porque Yaoi não necessariamente é erótico, né? Tipo, tipo, não necessariamente é erótico.
As otaku
todos os públicos.
Aí tem. Enfim, gente, é uma doideira, né?
É uma doideira. Gente, que aula, hein? Que aula que sensacional. Loucura. Aprendendo tudo aqui. E aí, querem falar mais alguma coisa antes da encerragem?
Eu só queria indicar um filme que durante as pesquisas eu vi sendo citado muitas vezes. E aí eu já vi esse filme e acho maneiro, então vou indicar.
É, seria uma dica, Matheus?
Isso mesmo, Thiago. Eu vou dar uma dica.
Vou colocar a vinheta então, Matheus.
Dica.
Olha, é um documentário de 2014 do David Thorpe, que o nome é Do I Sound Gay? Em português a tradução Eu sou o gay?
Soar, ok, gente?
Eu sou gay.
Fala sobre, Matheus.
Fala sobre.
Ah, tá. Vai só indicar. Joguei no verso.
Com silêncio.
Não, gente, é assim, é busca em conhecimento. Tem internet, vai.
Toma isso, vira.
É um cara que é tipo assim, ele... Como que eu vou explicar sem dar muito spoiler? Porque o documentário é uma pesquisa que ele faz com ele mesmo, entendeu? Ele é objeto de pesquisa dele mesmo. E, tipo assim, é um cara gay que ele fala... A premissa do documentário é... Eu falo que nem gay. Tipo assim, a minha voz é muito perceptível de homossexual. Todo mundo consegue perceber. E ele falou, por que isso? Uhum. O que é ter voz de gay? O que é não ter voz de gay? E por que isso surge, sabe? Aí ele vai estudar. E aí, tem uma coisa muito problemática... que além de estudar o motivo dele falar dessa forma, ele começa a fazer umas sessões com uma fonoaudióloga para reverter esse processo.
Nossa. Meu Deus!
Nossa. Sim, ela explica para ele que isso daí é vício de linguagem, né, de fala. Igual, por exemplo, tem um bagulho que acontece, não sei se acontece ainda hoje em dia, mas antigamente acontecia muito, que atores
por exemplo, aqui no Brasil. Ah, eu quero ser ator. Só que eu tenho um sotaque muito carregado mineiro ou nordestino. Uhum. Uhum. Você fazia fonoaudióloga pra perder, ficar com uma voz mais limpa, entre aspas.
Perder o sotaque, é.
E aí...
Aí é... Sei não, hein?
Não, é super problemático.
Achei escroto,
é,
né?
Achei pesado. E aí esse cara quer fazer isso, entendeu? Ele quer perder meio que o sotaque de gay dele, entendeu? E aí ele chega a uma conclusão no final do filme, entendeu? E aí a conclusão que ele chega é bem maneira. É, não vou dar spoiler, mas tipo, legal ver o processo dele tentando se descobrir e entender, se entender, sabe?
Eu acho que esse filme teria sido muito melhor se o objeto de pesquisa fosse a Pabllo Vittar.
You can!
É verdade.
Segura muito bom, gente. Olha, sensacional. Você já segue aí no Instagram, @NãoMeCritica. Já mande o seu comentário aqui pra gente, que a gente quer saber de tudo. Tiago, olha, a gente agradece demais a sua participação. Mais uma vez,
eu que agradeço.
Diga as suas redes sociais, o seu canal de novo, pro pessoal ir lá assistir.
Faz seu jabá.
Isso.
Eu estou como Hora Tiago em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e no YouTube, que é onde eu tenho o meu humilde canal, onde eu falo sobre cultura pop. Então é Hora Tiago, Hora sem H, Tiago com H. Então é isso, muito obrigado pelo convite, gente, adorei.
Foi muito bom conversar com você,
foi uma aula.
Uma aula, total uma aula. Olha, mandei o seu vídeo aqui pra um amigo meu que ama o clone, amou a novela. E ele adorou o seu vídeo, amou o seu vídeo, acabou de me responder aqui no WhatsApp. Então, gente, vai lá também no YouTube.
Assiste esse vídeo, especificamente esse vídeo, eu quero que todo mundo assista, porque esse vídeo, ele tá restrito, o YouTube restringiu meu vídeo.
Ai, meu Deus.
Ele tá com um alcance restrito, porque eu falei do... Porque eu falo do 11 de setembro, e eles têm uma política sobre atentados terroristas. E aí eles restringiram o alcance desse vídeo. Então, quem puder assistir aí, ó, assiste aí muitas vezes, deixa um comentário.
Isso.
Porque eu acho importante falar também que um dos vídeos que você citou, que você fala um pouco sobre queerbaiting e queer coding, estamos politizando tudo, não
é
o nome
do vídeo?
E vai ter parte 2 desse vídeo do clone, né?
Esse vídeo do clone vai ter parte 2. Breve, um dia.
E aí. Sem falar das torres, que aí já falou no
primeiro. Vai falar da parte das drogas.
Já falei das torres no primeiro, essa parte aí já foi. Exato. Aí vai ter a parte 2, que aí vai ser outra coisa, que aí eu tô fazendo ainda. Vai chegar, breve.
Fiquem ligadinhos.
Até,
fiquem ligadinhos.
Eu quero mandar um beijo aqui, ó, pro Felipe Matos, que foi lá no nosso Instagram, deixou comentário. Eva beijo. Paredes, sempre maravilhosa.
Sempre rainha.
A patroa.
Também Eric Bezerra, que também comentou lá, espetacular. Tomara que não saia som nesse que eu vou apertar agora, não saiu. Mandar um beijo também para a... Como é que é o nome dela aqui? Suzaninha, também comentou.
É a Suzieira.
Carolina Cinder também comentou aqui, um beijo. Pra Sigid, também maravilhosa, ouve a gente sempre.
Sim.
Também para a Guinevere Gaspari.
Guinevere, assim, linda! Ainha.
Muito bom. Também o Já Nascimento, que comentou lá. Também, olha, o Danilo Azevedo, que tá seguindo a gente.
Tá bombando.
Olha, o vou mandar um beijo pra ele, o Danilo Azevedo, que ele me adicionou na minha rede social, no @arzacon também. Adicionou Não Me Critica, comentou, tá adorando ouvir a gente. Um beijo, pra você. Também pra Aline Castilho, que comentou também. E é isso, gente, que se você quiser seu nomezinho aqui, maravilhosamente...
Manda comentário.
Bem falado, manda comentário, vai lá no nosso Instagram, vai na foto, vai na divulgação, compartilha, que isso é importante pra gente, tá bom?
Olha, eu queria falar antes de acabar que se aparecer um e-mail falando Orinha, tipo, oi Orinha, pode ser eu, porque eu sempre eu sempre sou esse fã.
Na calada da noite, um e-mail do Orinha.
Sim.
Tá tranquilo, tá tudo certo.
Importante é assistir, né, Thiago? Assistir, compartilhar.
Isso, compartilhar, dar um like, liga o sininho.
Eu já liguei o sininho aqui. Quando sair vídeo, assiste, já vou saber.
Deixa
vou
assistir. Comentário.
Ô, Thiago, quando você chama a Billie Eilish de supla, é muito bom.
Ah, eu gritei. E eu gritei no vídeo no que você falou também, que o Coringa é só um monte de mensagem, que eu assisti esse filme e fiquei, gente, não entendi porra
nenhuma.
É só
nenhuma.
O filme novo que do Coringa, que é um monte de, tipo assim, não fala nada, tá ligado, no final. É tipo, eu, gente, não fala nada mesmo, é isso.
É isso.
Eu dei um berro.
É isso, é isso.
Paguei
é
pra isso. Tiago, parabéns pelo seu trabalho, sensacional, continue assim, tá maravilhoso, obrigado por ter aceito e conversado aqui com a gente.
Eu que
beijo,
agradeço.
Sucesso. Um beijo. E volte, tá? Volte.
Eu
a gente,
volto,
vai,
eu
a gente vai bolar outros temas aqui e te fala. Aí se você quiser,
beleza,
você volta. Tá bom?
A gente é amou isso, demais, né? Thiago. Muito
muita
obrigado.
Coisa.
Beijo.
Beijo, gente. Beleza, até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.
Até.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.